partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Brasil.
Um abraço grande para todo mundo.
E aí, Cadu? E você, ouvinte? Prontos para conversar sobre educação?
Demorou, Sandra. Hoje no programa nós temos uma matéria muito importante.
Ah, você tá falando da prevenção do alcoolismo e drogas nas escolas, né?
Essa mesma. Eu lembro que alguém disse certa vez que depois da AIDS nunca se conversou sobre sexo tão francamente. Era isso ou deixar o perigo entrar em casa, né? E sabe que educar para mim é poder abordar todos os temas, assim, sempre de maneira construtiva, claro. E é por isso que também nós vamos falar das drogas.
Eu concordo. O uso de álcool e drogas nas escolas atinge um número cada vez maior de jovens. E o melhor jeito de prevenir esse mal é por meio da informação.
Pois é, o Matuto Luiz Alberto também vai ajudar a gente nessa campanha.
Tem tanta coisa boa na vida, né, gente? Pra que estragar? No programa de hoje, você ainda vai conhecer a professora que montou uma banquinha de jornais para incentivar a leitura.
A reportagem sobre novas formas de avaliar os alunos também traz novidades para educadores e pais. Ela mostra que não são só as notas que revelam o desempenho escolar.
O Escola Brasil volta já, logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Eu tomo pinga.
Eu não sei o que é melhor pra
eu tomo
mim.
Pinga.
Mesmo já sabendo
eu tomo
que não vai
pinga.
Dar o fim. Será que eu tô...
Sem dúvida, o álcool não faz bem a ninguém, viu?
Mas apesar disso, o número de jovens que consomem bebidas alcoólicas no Brasil é cada vez maior.
Mais de 17 milhões de jovens no Brasil consomem bebidas alcoólicas. Esse dado é de uma pesquisa da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, com estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio.
E o primeiro gole acontece cedo, viu? Em média, aos 10 anos de idade. Que absurdo, hein?
Pois é, isso é porque a bebida não é vista como um perigo.
É verdade, Cadu. O hábito de beber não só é aceito pela sociedade, como é até estimulado na mídia, por esportistas, modelos, políticos e artistas.
Pior é quando o mau exemplo começa em casa, Sandra. Tem muito adolescente que experimenta álcool com incentivo dos próprios pais.
Logo a família, né? Que nessas horas deve orientar os filhos e mostrar os riscos que o álcool oferece à saúde.
Pois é, o papel da família é mesmo fundamental. Foi pensando nisso que, em Manaus, uma parceria da Secretaria de Educação do Amazonas com a empresa Ambev, Companhia de Bebidas das Américas, criou o projeto Gente do Bem.
A ideia era preparar os familiares para tratar o problema do alcoolismo com seus filhos, enfatizando o risco do uso indevido de bebidas alcoólicas.
Para isso, eles realizaram cursos de capacitação para professores e gestores de escolas das redes públicas estaduais de Manaus. Eles receberam formação técnica para abordar a temática do alcoolismo com os pais dos alunos.
A repórter Ana Cláudia Costa tem mais informações.
Eu estou na linha com o Dr. Arthur Guerra, que é psiquiatra e coordenador do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que foi responsável por todo o material usado no projeto. Doutor Arthur, nesse material existem várias orientações de como tratar o tema do álcool em várias faixas etárias. Qual seria a melhor hora de falar sobre esse assunto?
Olha, dá para fazer com qualquer idade, mas o que a gente orienta é que quanto mais cedo, melhor. A partir dos 7 anos, 8 anos, 9 anos, quanto mais precoce, mais eficaz, então resultados mais positivos em termos de prevenção.
E que dica o senhor dá para o pai, para a mãe, ou mesmo para o professor que quer conversar sobre os riscos do álcool com a criança, com o adolescente?
Olha, a primeira dica prática é... Os pais não devem supor que o problema não existe. O segundo, ele deve ter conhecimento científico sobre o que ele está falando. Como que o álcool age, aonde que o álcool age, o que que a lei fala. Terceiro, ponto, terceira dica. Os pais têm que falar com os filhos. Têm que perguntar para o filho o que, que ele acha desse assunto. Não adianta vir só com as normas e falar não pode, não pode, não pode, não pode.
Doutor Arthur, e quem quiser mais informações sobre esse assunto?
Olha, muita coisa pode ser conseguida pelo nosso site. Posso falar o nosso site? É www.cisa, C-I-S-A, C de Centro, I de Informações, S de Saúde, A de Álcool, .org.br.
Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Um abraço.
Um abraço, Ana Cláudia.
Tá dado o recado, Cadu. Um abraço para vocês do estúdio.
Opa, obrigado. Um abraço também, Aninha. Tenho certeza que os ouvintes conseguiram entender tudo direitinho, viu? Muito obrigado.
Cadu, e sabe que isso que o doutor falou, de que não adianta vir só com normas na hora de falar com o jovem, é verdade, viu?
É mesmo.
Porque muitos adolescentes usam o álcool justamente para contrariar os pais. Então não adianta nada ser autoritário nessas horas.
É, a melhor saída é mesmo uma boa conversa.
O caminho é mostrar para o jovem o mal que o álcool traz para a saúde e para a vida das pessoas e deixar que ele chegue assim às suas próprias conclusões. Essa moçada é esperta, eles vão entender.
Pois é, e se o professor perceber qualquer sinal de que o seu aluno ou sua aluna anda se envolvendo com álcool, deve tomar atitudes. Pode se aproximar desse jovem, conversar com a família e, se for preciso, encaminhar o caso para um serviço de saúde.
Outra coisa que você pode fazer é procurar a Secretaria de Educação do seu município ou do estado para saber se eles têm algum programa de prevenção do uso de álcool e outras drogas.
O negócio é não ficar parado. Afinal, tratar desse assunto na escola é tão importante quanto ensinar o que está no currículo.
Porque cuida da informação do ser humano.
Uhum.
Cadu, então vamos repetir o endereço aí do site do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool?
Claro, é www.cisa.org.br.
Matuto, tudo bem com você?
Oi, Sandrinha, tá tudo bem com você, graças a Deus? Você tá tudo bom, Cador?
Opa, tudo certinho, com você, Luiz?
Ó, Cador, eu tô assim meio encafifado aqui,
ué,
viu?
Por quê?
E eu tava escutando a matéria agora e eu fiquei preocupado, porque essas coisas estão mais perto da gente do que se imagina, e tira a gente do sério, né, Cador?
É, eita. E o que foi que te tirou do sério, Matuto?
Sandrinha, eu vou contar, acho que o assunto é muito preocupante mesmo, viu?
Tá.
É que eu sentei esses dias, assim, pra prosear com os meus sobrinhos lá na Fazenda Matinha, eu aproveitei pra perguntar pra eles como é que tava na escola, as notas, coisa e tal, né? E eles me contaram que tava tudo certinho.
Ué, então não tem com o que você tá preocupado.
Ah, pior é que tem, Vicador.
É mesmo?
As notas dos meninos tão boas. O time de futebol lá da escola também tá muito bom. Os professores, tá tudo no jeito, viu?
Eu não tô entendendo, ué.
O único problema que tá atropelando é um amiguinho deles, viu? Que apareceu esses dias oferecendo um negocinho pra eles. É, disse que era muito bom, que eles iriam gostar, que ia fazer bem e que era de graça, ó, Cador.
Tô gostando dessa história.
Sandrinha, e não é pra gostar mesmo não, viu, Sandra? Ó, era um negocinho todo embrulhadinho. Aí eu desembrulhei aquilo, no que eu olho... Vocês sabem o que era?
Não, mas tô imaginando.
Um cigarro de maconha, Cador.
É, exatamente. É. Quer dizer que o menino... tava levando droga pra escola pra distribuir pros outros alunos.
Pra você ver, Cadu. Diz que o menino chegou lá cheio assim de história, diz que se os outros alunos fumassem ia se sentir melhor, mais relaxado, mais tranquilo.
Aquelas conversas.
É, aqueles petego, né? E ia querer repetir de tão bom que era. Agora, vê se pode ficar mais tranquilo usando droga, Sandra.
É, a gente sabe que quem experimenta drogas não fica nada tranquilo, né? Pelo contrário, acaba se tornando uma pessoa violenta. Essa tranquilidade é só no início. Depois é um sofrimento danado.
Pois é, Sandrinha, e olha, eu fiquei muito aborrecido e preocupado, viu? Eu peguei os meninos na mesma hora e fui lá na escola, mas não tinquei, não foi rapidinho. Chamei o diretor, conversei com ele, levei um dedinho de prosa com ele, aí nós fomos atrás, né, dos pais do menino que tá oferecendo aquele peteco pra eles, né? E nós contamos a história pra eles, pros pais deles, né? Foi um peteco, jogador. Eles queriam bater no guri.
Opa, mas isso aí não adianta não, Luiz. Tá certo que o que ele fez é errado, mas não é assim que se resolve, né?
É, ó, agora, isso nós falamos pra eles, né, Cadu?
Tá.
Aí ficamos lá, assim, pruseando, até ele se acalmar. Aí ficou tudo certinho, sabe?
Entendi.
O diretor também falou com o aluno e ele contou onde ele conseguiu a droga. Nós avisamos a polícia e eles já prenderam lá o traficante, né? Graças a Deus, né?
Agora tem que cuidar do garoto, né, Matuto? Pra que ele deixe de lado esse vício e só vai trazer, assim, que só vai trazer prejuízos pra ele, né?
É verdade.
Tem que procurar ajuda dos professores, ajuda de médico, de psicólogo.
É, foi o que nós fizemos, Sandrinha. Acho que todo mundo tem que estar atento pra não deixar que as drogas entrem nas nossas escolas, né?
E não só drogas como a maconha, viu? Mas também o álcool, que é uma droga, vicia e acaba com a vida de muita gente.
Isso, a pessoa começa a beber, acha que não faz mal, que tem controle de tudo, que quando quer parar, consegue. E aí, quando assusta, já não consegue viver sem a bebida, viu? É. Acaba virando um alcoólatra.
É, como a gente ouviu na matéria da Ana, né?
Pois é.
Olha, o pior é que tem muita gente por aí que acha que é charmoso fumar, beber, se peter, né? Vê se tem base também dessa, gente.
Essa história de achar que o negócio é bonito, é bacana.
Ô, Cadu, o estrago que essas drogas causam na saúde e na vida das pessoas não tem charme nenhum, né?
É verdade.
Você acha que tem?
Claro que não. O próprio nome já diz tudo, né, Luiz? É uma droga.
E não serve pra nada, né? A não ser pra estragar a vida das pessoas,
pois
né?
É.
E como a vida é muito bonita pra se estragar, e eu não quero saber de droga nenhuma na minha vida, pelo amor de Deus, e nem do meu sobrinho, Amaré. Eu vou vazar na braguiária, viu? Curtindo a natureza, esse ar puro, beleza. Com muita saúde e alegria. Tchau pra vocês, gente!
Feliz!
Depois do intervalo, conheça os novos critérios para avaliar o desempenho dos estudantes.
E a professora que montou uma banquinha de revista com os alunos. É VaptVupt.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá.
Cadu, você já pegou um álbum antigo de fotografias e comparou com a sua vida de hoje?
É interessante você falar isso, que eu fiz isso ontem mesmo, Sandra. É incrível, né? Não, fica tudo documentado. Como nós mudamos com o tempo, né?
Ah, eu trouxe o meu álbum, olha aqui.
Ah,
ó.
É mesmo?
Olha aqui.
Deixa eu ver. Caramba, olha que cara de sapeca, hein?
Ah, aqui eu tô brava, ó, porque eu não queria que tirasse essa foto aqui, sabia?
Sei.
Olha essa outra aqui, ó. Já tô maiorzinha, brincando de fazer comidinha com as minhas amigas. E aqui, ó, dançando na minha festa de aniversário.
Poxa, um grande avanço, hein? Pra quem ficava brava até com uma foto, você evoluiu bastante. Uma outra coisa legal é ler um diário que você escreveu, assim, depois de muito tempo, pegar e ler de novo.
Né? É, e se você misturar as duas coisas, pode fazer uma análise melhor ainda do seu desenvolvimento, certo?
É isso que algumas escolas de educação infantil estão fazendo, que é pra poder avaliar o aluno. Elas usam análise descritiva em vez só daquele boletim que só dá a menção. Excelente, muito bom, bom, razoável ou precisa melhorar.
É, essas análises descritivas são um relatório do desenvolvimento do aluno, né? O professor anota os objetivos alcançados pela criança em cada uma das atividades do semestre e depois compara, como se fosse assim um diário.
Pois é, a professora Glória Ribeiro dos Reis, da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Alice Pasquarelli, em São José dos Campos, em São Paulo, conta como é a experiência.
O aluno é observado individualmente, ele é único. Não existe de momento, maneira nenhuma uma comparação entre um e outro. Eu vejo meu aluno como ele chegou e o percurso dele, sabe, o caminho que ele traçou. E ali em cima do seu caminho, esse relatório é feito.
Muito bem, depois eles entregam esses relatórios na reunião de pais e mestres para os responsáveis, que gostam muito de saber como o filho ou a filha está se desenvolvendo.
É, uma outra escola de São Paulo, além do caderno com as anotações, usa máquinas fotográficas e até filmadora para registrar as atividades e ajudar na avaliação das crianças.
É o Centro de Educação Infantil Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo. Ouça a experiência da coordenadora pedagógica Maria Cristina dos Santos.
Eu entro na sala, faço filmagem, para depois sentar junto com as professoras e fazer os relatórios em cima daquilo que a gente está vendo, das atitudes, das reações das crianças e do crescimento delas.
Pois é, a Maria Cristina contou também de que forma as filmagens são usadas para envolver e buscar o comprometimento dos pais na educação dos filhos.
Os pais veem nas reuniões de pais e mestres algumas filmagens que têm o foco de observação que a gente quer. Por exemplo, se a gente está falando sobre comportamento leitor, como que a família pode estar ajudando essas crianças a serem leitores. Então, nós pegamos algumas práticas, filmamos e mostramos para os pais na reunião de pais e mestres.
E no fim do ano, uma surpresa deliciosa. Os pais recebem as fotos que registraram a aprendizagem aí dos seus filhos, não é legal?
Pois é, se você se interessou por esse tipo de avaliação, pode pedir mais informações às educadoras do Centro de Educação Infantil Jardim Rodolfo Pirani. O prefixo é 11 e o telefone é 6735-5309. Repetindo, hein? Prefixo 11 e o telefone 6753-5309.
E o telefone da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Alice Pasquarelli, o prefixo de lá é 12, e o telefone é 3929-1854. Vou repetir, hein? 12, que é o prefixo, e o telefone é 3929-1854.
E também tem um livro que pode ajudar. É o Manual de Portfólio, um guia passo a passo para professores, da Elizabeth Shores e Cathy Grace, publicado pela editora Artmed. Vou repetir também para você que o nome é grandão, né? Anota aí. Manual de Portfólio, um guia passo a passo para professores, da editora Artmed.
E agora vamos ouvir o Chico cantando Caderno mais um pouco. O caderno da escola conta muito da vida da gente.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente. Se seu pranto molhar meu papel, sou eu que vou ser seu amigo. Vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel. Você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Esqueça num canto qualquer.
Você ouviu a música O Caderno, de Toquinho e Mutinho, na voz de Chico Buarque de Holanda.
Esta é pra você, professor.
Professor, professora, os seus alunos não gostam de ler? Então presta atenção no projeto que uma professora do Rio de Janeiro criou para mudar isso. Ela está na linha com o repórter Caio D'Arcanchia.
Sandra, olha só um exemplo de que um grande projeto começa com uma ideia bem simples. No município de Rio Bonito, que fica próximo à cidade do Rio de Janeiro, o pessoal da escola estadual Professor Dirceu Rodrigues da Costa ganhou uma barraquinha dessas de festa junina, mas ela estava meio estragada. Foi aí que a professora Maria Nazaré Santos Melo reuniu os alunos para discutir o que fazer com a tal barraquinha. E eles chegaram a uma conclusão. Qual foi a conclusão, professora? Tudo bem? É um prazer receber a senhora aqui no Escola Brasil.
Ah, muito obrigada. A conclusão é o seguinte, eu sou professora de ensino médio e de sétima e oitava série de português. Então, como a gente tem muita dificuldade de leitura, a gente chamou os alunos para ver, resolver juntos o que, que nós vamos fazer com o que nós ganhamos. E surgiu a ideia de uma banca.
Oh, legal. Professora Maria Nazaré, como é que vocês conseguiram assim, os primeiros materiais para essa banca de jornais e revistas?
As pessoas traziam revista, traziam palavra cruzada, essas coisas todas. Mas só que jornal não aparecia. E nós achamos por bem, para ter sempre o jornal do dia, a escola fez uma assinatura de jornal.
Legal. E como é que vocês fizeram para pagar essa assinatura do jornal, hein?
Bom, nós fizemos a assinatura por um ano e pagamos com o dinheiro de manutenção que a gente recebe, com a verba de manutenção.
Ah, tá. Bom, quer dizer que é um investimento possível, né, professora? Uma assinatura custa aí em torno de R$30 por mês.
Possível e muito válido, porque você está atualizando o aluno, ele tem condição de ler, ele está lendo junto com o colega, ele está participando, você está criando uma situação para que ele crie o hábito de ler todos os dias.
Professora Maria Nazaré, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Escola Brasil. É um grande prazer para a gente divulgar um projeto tão bacana como o de vocês aí com a banca de revistas da escola.
Ah, muito obrigada a vocês pela boa oportunidade de estar divulgando o nosso projeto.
Que é isso, fique à vontade, viu, professora? Uma maravilha, muito obrigado. Até breve, Caio. Você que está escutando a gente, gostou da ideia da professora Maria Nazaré?
Então, crie a banca de revistas na sua escola, gente. Junte aquelas revistas que você já recebe do Ministério da Educação, peça para o pessoal da biblioteca ajudar os alunos a emprestar também alguns livros, transforme a experiência num esforço conjunto.
O mais importante desse projeto é que os alunos leem por prazer. O que leva eles até a banca é a curiosidade e não a obrigação.
Se você quiser saber mais sobre as matérias que apresentamos aqui no Escola Brasil, escreva perguntando.
Bom, no próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos responder as cartas e e-mails dos ouvintes. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Antes de ler as cartas, tem promoção nova no ar.
É isso aí, gente. É a promoção Tem Esporte na Jogada, hein? Essa é nova. Vai premiar escolas públicas de todo o país com muitas bolas, redes, jogos.
O Escola Brasil fez uma parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte e vai distribuir 15 kits esportivos. Vai sortear 12 e premiar as 3 escolas que mandarem mais cartas.
Sabe o que tem em cada kit, gente? 50 bolas.
São 10 bolas de futebol de campo, 10 de futebol de salão, 10 de vôlei, 10 de basquete, 10 bolas de handebol. Ao todo, 50 para cada escola sorteada.
E tem as redes também, tem rede de vôlei, de futebol, de basquete, de handebol.
O kit ainda vai com 3 bandeiras oficiais do Brasil, um uniforme completo do Ministério do Esporte para o professor e 10 jogos de xadrez.
E a pessoa que escrever, né, o remetente assim da carta, ganha uma sacola bem bonitona, cheia de bolas variadas para levar para casa e jogar com os amigos.
Pois é, e vai indicar qual o nome da escola ganhadora. O bacana é que esse material todo é feito por presidiários e por jovens internos em programas de recuperação.
Essas pessoas aprendem um ofício para trabalhar quando saírem do presídio. Recebem assim um salário para ajudar a família. E as escolas, a comunidade, ganham o material que precisam.
Então fique ligado, nós vamos dar todas as orientações para você participar da promoção Tem Esporte na Jogada.
Fale para todo mundo aí do seu bairro, mobilize os colegas, os alunos, os professores, a rua, a família, porque a intenção é que a escola agite toda a comunidade, assim, com jogos, campeonatos, vai ser uma festa.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
E um beijo especial para Loriene Botelho dos Santos, lá de Paragominas, no estado do Pará. Boa noite, Sandra. Boa noite, Cadu. É com muito prazer que escrevo pela primeira vez para esse maravilhoso programa que é o Escola Brasil. Para dizer que com ele eu já aprendi muitas coisas boas.
Que bom.
Eu sou Loriene, tenho 14 anos e faço a 8ª série e eu gosto muito de estudar. Eu moro em Paragominas. Sandra, eu te admiro muito, te acho muito legal, simpática, carinhosa. O Cadu também é simpático, legal. Luiz Alberto muito também obrigado. Muito brincalhão. Eu vou falar pro Caipira te mandar um alô, tá? Os meus pais são Lourival e Maria Lúcia, que também gostam muito de vocês e gostam também muito do programa. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. E ela mandou uma foto, Cadu, olha.
Que legal!
Que linda! Loriene, um beijo bem grande
toda,
pra
viu?
Você. E eu vou dar seu recado pro Matuto, tá? Ele vai mandar um beijinho pra você. Beijo, linda!
Legal, e eu tô com a carta da Cláudia Pérez, do bairro Mulher, em novo repartimento no Pará. Murici. Ela falou: olá, queridos locutores do Escola Brasil, tô escrevendo a pequena carta para ganhar o calendário, já ganhou. O que eu mais gosto da participação do Matuto e o que eu não gosto é que passa o endereço do Escola Brasil muito rápido e só passa uma vez. Tem que passar pelo menos duas vezes. Aí ela, de resto do programa, diz que não tem o que reclamar porque tudo ela acha bom. Por aqui fico com essa pequena carta, desejo um feliz ano novo para todo mundo, com muita prosperidade. Assina a Cláudia Pérez da Silva. Opa, muito obrigado a todo mundo que escreveu, viu? Você é o grande parceiro, a grande parceira do Escola Brasil.
Faça o programa junto com a gente. Pergunte, dê sugestões de matérias assim que gostaria de ouvir aqui. E diga em que rádio você ouve o Escola Brasil.
Bem, hoje falamos sobre o alcoolismo e drogas nas escolas. Falamos também sobre novos métodos de avaliação dos estudantes. E teve a professora que montou uma banca de revista junto com os alunos.
Amanhã vamos conversar sobre o Estatuto do Idoso, as escolas Família Agrícola e contar a linda história do adulto que, depois de aprender a ler, criou uma biblioteca comunitária.
Olha, não vejo a hora, viu? Até amanhã.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.